Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos programas aqui pelo vozdecaxias.com.br e por aqui, seu grande amigo Edinho Soares, vamos nós juntos para mais uma de nossas edições, mais um encontro. Que prazer imenso, que bom poder estar junto com você, tá bom? Você está pelo Voz de Caxias em mais um programa Papo de Gestor. Nós estamos aqui, olha, em uma maratona, né? Uma sequência de maratonas do nosso Papo de Gestor, que está sensacional, né? Para quem gosta de entender um pouco mais sobre esses meandros da gestão, meandros da política, entender mais ou menos como é que está se conduzindo as cidades, as estratégias adotadas pelos prefeitos, a estratégia adotada pelos administradores, né? Um grupo coordenado de administração pública, para que lado estão indo, como é que estão indo, é fenomenal. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando já cotidianamente estão cada vez mais expertos no assunto, estão aí cheios de conhecimentos, estão passando conhecimento. É isso que nós temos que fazer, a democratização do conhecimento da área pública, para que possamos entender, não somente entender, mas sermos ativos e participantes nas demandas dos nossos municípios, para que nós possamos cada vez mais sermos pessoas empoderadas, estarmos mais atentos, olhar aquele portal da transparência e esmiuçar, efetuar pedidos, né, de informações e receber essas informações como cidadão, estar atento e acompanhando tudo isso, entender a vida pública, né, compreender a vida e a saúde de nossa cidade e mais, parar para analisar e ver como é que está as ações do administrador junto com essa equipe de administração, se está correto ou não. É você com mais poder em suas mãos. Hoje vamos tratar um assunto bem, bem interessante, que vai vir muito conectado, né, com o que nós estamos passando, né? Estamos vivenciando em muitos dos municípios, em muitas situações, principalmente na cidade de Caxias do Sul, que ocorreu essa situação com ideias, né? Ou ideias, uma organização da sociedade civil, uma OS, né? E deu maior problema lá na cidade, lá em Caxias do Sul, e tiveram que, depois de alguns passos, né, algumas notificações fiscalizatórias, romper o contrato, e agora, de uma forma emergencial, tem uma outra OS, né, atendendo essas necessidades. E compreender um pouco mais, né? O pessoal, muitas vezes, a equipe de servidores e muitas vezes vereadores vendem ou falam, né? Ou tecem os seus comentários se colocando contra as privatizações, ou melhor, as terceirizações, né? Dizendo que é o mal para a servidoria, é o mal que vai vir tomar conta do município, que vai engessar o município, vai fazer os municípios ficar reféns. E, por vezes, né, com contratos dúbios, né, contratos meio duvidosos, né? Então, hoje a gente vai trabalhar tudo isso, vamos entender, né? E mais, né, OS, né, as OSs atendendo as necessidades, muitas vezes, de auxílio, cooperação ao ente público, não envolve só a questão de saúde, né? Nós podemos falar para você sobre creches. Nós podemos falar para você também sobre a própria questão da saúde. Os hospitais, né? Os hospitais hoje com o SUS, muitos são OSs, né? Grande maioria OS, organizações sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil, que abrem parcerias com o próprio governo federal e os estados, as santas casas e tudo mais, para poder fazer a gestão, auxiliar na gestão de saúde. E assim também os municípios conseguem efetuar tudo isso. Inclusive a assistencialidade social, por vezes e muitas vezes, quem está lá na ponta cumprindo, né, todo o atendimento é uma OS, uma organização da sociedade civil que está fazendo tudo isso. Tá, mas isso é legal? Isso pode? Isso é privatização sem regra? Isso é entregar o trabalho, né? O trabalho que é do servidor, e terceirizar e passar para grupos, agentes do meio, poderem cumprir o serviço que podia ser municipalizado? Primeiramente, acho que nós temos que fazer uma reflexão para poder entender essa necessidade e o porquê das chamadas OSs, tá? Organização Civil. O que a gente pode começar a refletir? Gente, as prefeituras, o Estado e a Federação, ele tem um regramento legal, uma lei, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite que um determinado volume do orçamento seja empregada com o custo de pessoal, né? Seja entregada com o custo de pessoal. E, por vezes, os municípios, o Estado e a Federação têm que trabalhar com o orçamento versus o limite de gasto com a folha de pessoal. Então, não se pode inchar uma folha sem ter receita. Tá entendendo? E quando um determinado município, vamos usar um município que vai ser mais fácil de entender, o município é do tamanho X, já há uma previsão de quanto que é o orçamento do município. Então, tecnicamente, por índice, né, da lei de responsabilidade, já sabe mais ou menos quanto o número X que vai ter de servidor. Mas se as necessidades aumentarem, como é que vai fazer para não estourar o limite do teto de gastos? Hã? Como é que vai fazer? Inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos municípios, né? Grande parte dos municípios, não porque dizer em todo o Brasil, que estão passando por dificuldades tremendas. Quando extrapolam o teto do limite de gastos, recebem, né, uma penalidade do Tribunal de Contas, né, do Tribunal de Contas, que levam a essas prefeituras, estado, que levam, né, a puxar um freio de mão esses municípios, né, usando agora exemplo só municípios, a puxar um freio de mão de um jeito que é um jeito tão enérgico pela regramento da lei, que faz com que os municípios entrem em verdadeiros colapsos financeiros, até que a solução seja novamente restaurada, né, até que seja restaurado esses limites. Mas e agora? Como então nós vamos avançar com as necessidades do município se nós temos o risco de estourar a folha do teto de gastos, né? A folha do teto de gastos e a lei da responsabilidade fiscal. É aí que entra o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei Federal 13.019 de 2014, tá? Ela passou por uma nova redação em 2015 de alguns itens, né? Alguns itens foram reformulados da lei, foram dadas novas redações em 2015, mas só para fazer alguns ajustes de entendimento, né? A lei é essa, tá? É o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei Federal número 13.019. O que que essa lei permite, né? O que que essa lei traz como permissão? Traz o entendimento de que associações beneficientes, né, sociedades sem fins lucrativos possam ser cooperadores, colaboradores, pode ser utilizados então, né, como uma parceria, né, uma entidade que forma uma parceria para executar um serviço. Mas preste bem atenção, ela não é uma organização com fins lucrativos. Ela é uma organização sem fins lucrativos. O objetivo não é fazer a gestão do lucro, não é gerar lucro, mas o objetivo mater é efetuar aquele atendimento específico e manter-se, né, enquanto organização de forma operante. E lembrando que essas organizações, ela passa a ter o poder de contratar pessoas de forma privada, seletista. É aí que está a grande sacada, em que muitas prefeituras do país estão utilizando-se desses modais para poder seguir, né, ampliando, né, a linha de serviços dentro da administração pública. É uma grande sacada. Mas claro que, porém, está trazendo algumas situações. Inclusive, você já pode ter já pode estar entendendo, né, que Caxias do Sul passou esta situação com esta OS, né, que não pagava direito à turma. Tudo porque dá-se um jeitinho nas organizações da sociedade civil, né, dar-se um jeitinho de desviar os recursos, e aí ocorreu tudo o que ocorreu na cidade. Mas bem planejado, né, algo bem planejado, com uma entidade séria, traz uma grande vantagem sociológica e administrativa e humanização dos serviços. Essas organizações de sociedade civil, elas fazem o serviço voluntariado de dedicação comunitária e com o carinho de quem conhece de perto a realidade das famílias de uma periferia, de um distrito, ou que por vezes tem uma conexão e uma ligação específica com determinado atendimento. Vou dar uma ideia para você. Imagine uma organização social séria, competente, que tem um trabalho específico com assistencialismo. Tem um banco de dados, tem conhecimento, tem uma estrutura robusta, tem toda uma expertise, né? Além de um banco de dados. Essa entidade, quando fecha uma parceria, um contrato com a prefeitura, a prefeitura efetua repasses de valores, né? Valores para a prestação de serviços de competência que deveria ser do município ou é do município, que está passado para essa entidade tem toda a expertise para poder efetuar esse trabalho, né? É uma flexibilidade contratual, libertando desse engessamento da máquina pública tradicional que ele não consegue efetuar a entrega. Então é o município fazendo uma união com o terceiro setor, de uma forma técnica, né, aonde salva os caixas livres da prefeitura, valorizando esse espírito associativismo da comunidade que passa a cumprir o princípio com eficiência, devolvendo cidadania, proteção social, de uma forma imediata, né, imediata para quem mais precisa. E ainda, né, dando a esta própria sociedade, essa própria prefeitura, esse próprio grupo organizado em si, o empoderamento na gestão da cidade. Então, você analisar, né, o marco regulatório das organizações, das sociedades civis, ele traz toda esta possibilidade para que estas cidades consigam sair dos seus engessamentos. Então, você parou para analisar hoje, né? Vamos parar para analisar hoje. Voltando para a cidade de Caxias do Sul, eu vou utilizar a minha cidade como um grande exemplo, mas você pode utilizar aí como exemplo a tua cidade. Você pode espelhar-se em outros casos de outras cidades, enfim, né? A cidade de Caxias do Sul hoje, ela tem duas... ela está hoje, né, com o limite acima dos 50%, tá? O limite da folha. Inclusive, ela está sendo acompanhada de perto pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu vou fazer uma defesa aqui muito grande, tá? Uma defesa muito grande. Pode ser que nesse áudio as pessoas dizem, ah, lá vem fazer um ataque assim. Não, eu vou fazer uma defesa aqui. Por que que está acontecendo? A Previdência está levando muitos servidores ao aposento, tá? Só que a expectativa e a longevidade de vida do povo brasileiro está aumentando. Então, as previdências dos municípios estão inflando a conta do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Está inflando, está ficando algo insustentável e fazendo com que os municípios tenham de ter custos cada vez mais elevados. Claro, existe o fundo para isso, né? Existe o chamado FAPES, que é o fundo, né, específico para isso. Os valores do fundo são despendidos para poder pagar essa conta. Só que alguns municípios utilizam-se do fundo e depois têm que repor o fundo. E aí mora um perigo. E mais uma: quando se tem o valor do fundo, ele soma-se junto com as despesas do município, porque as despesas não podem, né? Não pode se dizer que não é uma despesa. Sempre está ali. Todos os anos tem que ser computado a despesa previdenciária de um município. Assim como a União também faz do mesmo jeito, faz a computação, computa esses valores junto com a linha, né, de custos, e isso entra na folha de pagamento do município. Então, quanto mais pessoas vão se aposentando, mais difícil, por vezes, fica o município de repor, porque é como se fosse uma pessoa se aposentando, e quando você vai preencher a vaga daquele que se aposenta, você não está simplesmente repondo uma vaga, você está tendo como se fosse duas pessoas trabalhando. Isso está inchando, né? Isso vai ser uma dor de cabeça para a federação resolver daqui a algum tempo, porque vai inchando cada vez mais e vai fazendo com que esse teto rígido, né, das teto fiscal, vá ficando cada vez mais estrangulado, cada vez mais enforcado. Claro que adequações, novos regramentos, novas leis vão sendo executadas, vão sendo feitas. Caxias do Sul passou dias atrás por uma lei que trouxe uma certa reformulação para poder fazer um equilíbrio, mas só isso não será suficiente. Isso é apenas é um esparadrapo, né? Ou um, como é que chama, aqueles que se cola na pele, né? Aqueles curativos que se cola na pele para poder colocar um curativinho, que logo mais à frente essa ferida vai ficar exposta de novo. Vai ser necessário fazer-se outras, né? Outros movimentos para poder equacionar cada vez mais essas contas. Então, o que acontece? As necessidades, né, das organizações civis passa a ser como se fosse um ladrão. A palavra ladrão que eu quero dizer aqui para você é uma rota de fuga, né, para essa questão, para fugir dessas penalizações. Então, por vezes, né, quando você ouve, eu vou dar um exemplo de Caxias do Sul, que é um exemplo próximo a mim que eu posso utilizar. Há uma luta muito ferrenha, né, pela municipalização das UPAs. Vamos municipalizar. E cresceu muito essa ideia da municipalização agora que deu esse conflito, né, com esse instituto, né, essa OS, essa organização, deu um conflito muito grande e cresceu-se muito isso. Mas mal sabem muitas pessoas, inclusive vereadores, não têm essa linha de raciocínio, que não há condições. Não há condições com um teto de gasto estourado, né, um limite acima do teto permitido, já rompido, já estourado, de contrair novos ou contratar novos servidores para a base para poder cumprir o serviço. O mesmo está acontecendo nas creches, né? Você está vendo que há uma grande necessidade de crescimento de creches, né, para os municípios. Inclusive, Caxias do Sul buscou um modelo de PPP, parceria público-privada, para poder então suprir as necessidades. Imagine só, né? Hoje nós temos uma mudança na educação, né? Na educação federal, no que a faixa etária, né, de entrar para as creches e ensino, escola, diminuíram cada vez mais, né? A necessidade de creche sempre teve, mas a escola começou-se mais cedo. Isso tudo incha. Precisa de mais espaços físicos, precisa mais gente trabalhando. E aí é que está, como que os municípios vão fazer? Como é que os municípios vão conseguir se já estão com os seus tetos inchados? Então há necessidade de, por vezes, estabelecer parcerias, efetuar parcerias com organizações da sociedade civil, aproveitando-se do marco regulatório das organizações da sociedade civil da Lei 13.019, para que possam, né, para que possam estas entidades, né, ou uma prefeitura cumprir as necessidades que tem uma determinada população. Gente, você pode estar me perguntando, mas como que isso vem acontecer? Como que isso está ocorrendo nos municípios? E por quê? Olha, o Brasil não é um país pronto. É um país em constante ajustamento, é uma sociedade que está em constante mudança. Antigamente coisas funcionavam, mas as coisas tinham prazo de validade. E serviços, trabalhos, deixaram-se de ser feitos, né? Equiparações, revisões de leis, alterações de leis, deixaram de ser feitas no passado e hoje trazem verdadeiras dor de cabeça. Por vezes não é só o querer mudar a lei, o querer fazer. Muitas vezes é enfrentar os grupos sociais. Exemplo, qualquer mudança hoje que uma administração queira fazer, bate de frente com a servidoria. E por vezes, né, bater de frente com a entidade de uma servidoria é muito difícil. É algo que muitas vezes um administrador, um prefeito, um grupo de gestão não quer passar. Porque por vezes, né, ir contra uma servidoria vai trazer um desgaste político muito grande para quem é o administrador. Você já deve ter ouvido falar no estado do Rio Grande do Sul, quando ocorreu o parcelamento das contas da servidoria, né, no estado do Rio Grande do Sul, que era um meio que o gestor da época, o José Ivo Sartori, o governador, adotou para poder ter mais recurso no caixa livre. O que aconteceu? Não conseguiu buscar a sua reeleição. Por quê? E foi massacrado, né, pelo seu oponente, porque utilizava-se desse argumento que ia finalizar a ideia, né, dos pagamentos parcelados, que ia ter o pagamento integral nos servidores. Então você para analisar quantos tem na folha de servidor do Estado e quanto é o poder multiplicador de votos de tudo isso. Por vezes os gestores não querem mexer nessa ferida porque essa ferida não dá votos, né? E ainda retira votos. Porque o servidor é uma pessoa politizada, muito bem politizada e que sabe trabalhar com os recursos da política. E assim também ocorre no meio federal. Então, por vezes, Os gestores fecham os olhos, tentam fazer que não está vendo, e só algo realmente é feito quando os sistemas colapsam. Por isso que isso vem historicamente crescendo, vem inchando e vem chegando a situações que saturam, não somente nos municípios aqui citados, mas em todos os municípios do Brasil, inclusive no Estado e na Federação. A reforma da Previdência Federal, quando é que foi que ocorreu? Quando saturou, chegou um momento que não dava mais, né? Porque era uma reforma impopular, era algo impopular de mexer, mas quando chegou um determinado passo, um momento que não tinha mais o que fazer, aí vai como se fosse meio que goela abaixo, né? Vai meio que se fosse uma tábua de salvação em que todo mundo tem que agarrar aquilo, e quem não agarrar aquilo está contra aquilo lá. É como hoje, né? A nova lei da escala 6x1, né? Acho que é isso, né? 5x2, essa nova lei que está trabalhando a nova escala de trabalho, que quem não se agarrar com ela vai ser frito na campanha eleitoral, porque a maioria do eleitorado brasileiro depende dessa reforma, né? Dessa reforma. Então, quem ir contra isso fica frito, né? Fica frito, mesmo que talvez não seja bom, não estou dizendo que é ou não é, mas mesmo que talvez não seja, se não votar, perde-se, né, o eleitorado. Então, a pressão do voto, a pressão do eleitorado, por vezes, subverte as ações administrativas corretas de que tem que se fazer por serem chamadas de medidas impopulares, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado por você que acompanhou mais uma vez de nossas programações, sucesso para você, até o nosso próximo encontro. Eu estou já feliz, né? Ou melhor, ansioso, né? Para que nós chegamos no nosso próximo encontro para poder tratar o nosso próximo tema. Obrigado você. Posso fazer um pedido? Vai compartilhando. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai me ouvir. Vai compartilhando, vai passando para os seus familiares, vai falando de pessoas sobre esses programas, para você ficar sempre à frente das informações. Muito obrigado você pelo seu carinho. Grande abraço. Tchau, tchau.